O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Pedro Rodrigues Costa, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre o projeto intitulado Uma Cartografia do Ódio no Facebook, que neste caso está relacionado com o tema do futebol. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da RUMI e do MID. A minha pergunta tem a ver com o mecanismo utilizado para esta investigação. Qual é que foi o processo para medir, no fundo, estes índices de ódio numa rede social, neste caso, então, o Facebook?
Desde já, bom dia, obrigado pelo convite. Este estudo tem duas partes. Uma primeira parte, que é de análise quantitativa, e uma segunda parte de análise qualitativa. Na primeira parte, o que foi feito foi uma análise aos artigos mais publicados, mais partilhados e com mais gostos dos anos 2017, 2018 e 2019. Portanto, mais partilhados, mais comentados e com mais gostos no Facebook. Destes artigos saíram 78 casos. Esses 78 casos estão espalhados pelos principais jornais generalistas, JN, Público, Correio da Manhã. E então o que foi feito foi um filtro para aceder a essa dimensão grande de casos. Foi feito um filtro onde foram analisados os 50 comentários mais recentes dessa amostra. E, portanto, desses 50 comentários mais recentes de cada um, geramos, foram analisados 350 comentários, que, por sua vez, esses comentários geraram outras interações, ou seja, atingindo 913 conversações. Portanto, nós partimos deste número para analisar a presença de ódio nos artigos mais publicados, mais comentados e com mais gostos no Facebook em Portugal. Pronto, a partir daí, criámos um dispositivo de análise que tinha como objetivo encontrar o insulto, a agressão verbal, encontrar também pistas para uma pré-agressão verbal. Portanto, a partir daí, com análise de palavras e termos, chegámos a uma análise bastante afirmativa sobre a presença do ódio. É claro que desses artigos analisados, eles foram categorizados por temas, e em função dessa distribuição por temas e também por insultos e agressões verbais, concluímos que existe uma maior presença em alguns temas. E é daí que ressalta a questão que, como disse bem há bocado, a presença do futebol. Mas não só do futebol, não é? O futebol, por acaso, encontra-se com um índice de ódio mais elevado, ou seja, o número de insultos e agressões verbais é a mais imitada e mais constante nas publicações sobre o futebol, sem dúvida nenhuma, mas também a questão da política, a questão das agressões e dos crimes e dos agressores também está associada a discursos de raiva, de ódio, de insulto, e portanto conseguimos mapear por tema então a presença do ódio.
Muito bem. E no fundo, qual é a finalidade, a meta deste estudo, sendo então que estamos a falar aqui de um top 3, que é constituído então pelo futebol, pela política e depois por estes crimes mais ligados também?
Sim, os agressores, exatamente. Isso. Este estudo tinha uma intuição já mais ou menos inicial, ou seja, a ideia é esta. Eu creio que poderia ser criado também aqui, e até porque as redes sociais são empresas, não é? Às vezes esquecemos disso, e são empresas com forte responsabilidade social. E é precisamente aí que seria também uma das nossas primeiras preocupações quando abordámos a questão do ódio, que agora está a ser discutida, porque o Facebook está a ser penalizado pelas grandes empresas que estão a retirar as publicidades precisamente por causa do ódio, não é? Ora, antes disto já ter acontecido, já se notava aqui um crescendo de ódio que este estudo veio confirmar, e de certo modo este estudo, ao mapear e ao cartografar o ódio, também dá pistas para possíveis soluções. Uma das pistas que é dada aqui é precisamente a criação por parte do Facebook de um índice de ódio a colocar por publicação, e este índice pode ser feito automaticamente, porque é uma análise sociossemântica, portanto, às palavras que o sistema pode fazer, que o algoritmo pode fazer, e depois esse ranking, em função das suas diferenças, portanto, um ranking elevado, por exemplo, pode levar a uma penalização imposta pelo próprio algoritmo do Facebook. Isto poderia ser uma solução inovadora por parte do Facebook para reduzir a presença do ódio nas redes, que, como sabe, tem efeitos dramáticos tanto na saúde mental como na saúde relacional, na própria relação que as pessoas depois acabam por estabelecer, não é?
Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Tendo em conta que analisaram então cerca de 350 comentários, 913 respostas geradas e mais de 23 mil palavras e gostos nessas publicações que foram partilhadas, etc., entre os anos de 2017 e 2019, como referiu, é possível tirar aqui algumas conclusões sobre, no fundo, a sociedade portuguesa a nível da sua informação, mas também, por exemplo, de patologias que possam estar ligadas também a este ódio constante? Não sei se a investigação entra por esses caminhos.
Entra por esse caminho. Sim, a certa altura sim. O ódio é uma... Aliás, há aqui uma diferença entre ódio e raiva que é importante sublinhar. A expressão do ódio é uma expressão exterior de uma insatisfação. A ira, ou a raiva, como quisermos chamar, é uma expressão interior, ou seja, psicobiológica. Quando o ódio se exprime, significa que, do ponto de vista interno, psicobiológico, já o sujeito está afetado. Essa afeção apenas se exprime no comportamento, no insulto, etc. Ora, isso significa que quando há um nível de ódio elevado, seja na descarga sobre o futebol, seja na descarga sobre a política, sobre a corrupção, que é também muitas vezes, aliás, uma das palavras mais citadas é precisamente corruptos, não é? E já agora também uma palavra na moda também é a palavra vergonha, um país de vergonha, um país de corruptos. Portanto, este tipo de insulto generalizável é justamente presente. E, portanto, quando isto acontece, significa também que existe um mal-estar social geral e isso tem implicações quer ao nível do posicionamento cívico do sujeito para com o Estado e do posicionamento cívico do sujeito para com o outro. Portanto, essa presença do ódio é qualquer coisa que está alastrada, que está bem presente na sociedade portuguesa e que acaba por gerar um mal-estar que acaba por derivar ou para problemas de doenças, patologias, como depressões, ou então para um mal-estar generalizado sobre vários aspectos, onde a política, sem dúvida nenhuma, é também uma das grandes penalizadas, não é? Porque depois a relação do sujeito com a res pública, com aquilo que é público, é uma relação já que parte a partir de sentimentos de raiva. E em crescendo, pode atingir um patamar em que torna a democracia cada vez mais difícil, não é?
Diga-me uma coisa, ao longo destes 3 anos, notou que este sentimento tem vindo a aumentar e tem tendência a aumentar nos próximos anos nas redes sociais, se algo não for feito?
Sim, eu creio que tem tendência a aumentar e eu vou-lhe dizer também porquê. No caso da pandemia em que estamos a viver, embora nós não tivemos a possibilidade de medir isto para já, mas temos já a sensação de que o discurso do ódio aumentou drasticamente, tal como também aumentou o consumo de informação, ou seja, há aqui uma relação entre o consumo de informação e o aumento deste discurso do ódio. Isto também se deve ao facto de existir cada vez mais uma desconfiança pela própria informação. O fenómeno das fake news, que nós também estudamos, e o fenómeno da pós-verdade, que é uma verdade ao gosto daquilo que as pessoas querem ouvir, está muito presente. E as pessoas também se apercebem disto, não é? Quer dizer, a própria informação, os próprios meios, até científicos, como no caso da OMS, são colocados, são postos em causa. O conceito de pós-verdade é isto, escolher alguma parte da verdade. Ou seja, não dizer a verdade toda, dizer apenas uma parte. Ora, isto cria também revolta, precisamente gera expressões de ódio no próprio Facebook, precisamente porque as pessoas se apercebem das várias contradições informacionais que vão surgindo. Ora, este é um outro fenómeno, e é um fenómeno que está também associado à questão do ódio, mas que tem crescido ultimamente. E então, neste período de pandemia, esta questão foi notória.
Muito bem. E o facto das pessoas também serem mais agressivas nas redes sociais pode acabar por ter efeitos na vida real? Ultimamente, muito se tem falado da violência, por exemplo, das claques em Portugal, mas também atos sim, mais recentes ligados a racismo, xenofobia. Isto também tem efeitos na vida real?
Sim, tem. O ódio tem um cariz imitativo, ou seja, se há uma associação entre a raiva, que é um sentimento interior, até à sua expulsão através de um discurso de ódio, significa que há uma ligação entre o biológico e o sociológico, não é? Esta ligação permite depois criar mal-estar. Permite depois a organização de grupos de ódio, grupos de contestação. Portanto, isto pode realmente aumentar e à medida que as condições sociais forem mais difíceis, mais tendência terá o ódio para crescer e para os grupos de ódio se organizarem, não é? Aliás, tem sido também veiculado ultimamente a questão do crescimento da extrema-direita em Portugal. Esse crescimento alimenta-se muito de discursos que estão nesta linha, ou seja, é tudo corrupto, é tudo mau, é tudo, portanto, este viés pela negatividade, não é? Que muitas vezes é alimentado pelos meios de comunicação social, é bom que se diga isto. Porque muitas vezes os meios de comunicação social preferem para manchetes aspectos negativos do que aspectos que poderiam, se calhar, equilibrar a relação entre o negativo e o positivo. E este viés pela negatividade é, sem dúvida nenhuma, uma das bases da organização do ódio e depois da organização de grupos em torno do discurso do ódio, não é?
No fundo, entra aqui também um bocadinho do sensacionalismo que muito se fala.
É verdade. Sem dúvida nenhuma. Porque esse sensacionalismo é sempre pelo viés negativista. Se fosse um sensacionalismo por um viés mais equilibrado ou até mais otimista, o resultado final seria diferente. Como é negativista, as pessoas vão pegar sempre nos aspectos negativos para criar discurso. Ora, se o aspecto é negativo, o discurso é negativo, não é? E se é negativo, vai às emoções mais profundas e mais negativas, e o ódio está lá, e a raiva está lá, não é?
E Pedro, o que é que se segue então? Há pouco deu aqui, eu penso que no fundo um cheirinho daquilo que pode ser o próximo passo de um estudo seu ou de uma investigação. Não sei se está a planear analisar dados ligados então a este período de pandemia que estamos a viver em Portugal.
Sim, eu tenho já um estudo preparado relativamente sobre a pós-verdade e a pandemia. A mim o que me preocupou e o que me tem chocado imenso. Aliás, está na sequência de um estudo de uma colega minha, portanto, da professora Feliz Bela Lopes e do seu grupo. Ou seja, há pouco tempo foi dito por esse estudo que cerca de 92% dos jornalistas consideraram ter encaminhado o sujeito, portanto o leitor, para o confinamento. Ora, não discutindo agora a ética jornalística, mas parece-me que poderá ser sempre perigoso a partir do momento em que um meio de comunicação social tenta orientar um determinado comportamento. Isto porque por detrás de um meio de comunicação social poderá estar aquilo a que se chama o capitalismo informacional, que é detentores de capital que financiam o alinhamento de comportamentos. E ora, isto no caso da pandemia foi um bocadinho notório, ou seja, sabemos que o Twitter eliminou 23 mil contas vindas da China com o objetivo de orientar comportamentos e atitudes face aos chineses na Europa. Isto é particularmente perigoso. Porquê? Porque podemos estar a criar imagens de forma estratégica, como de certo modo sempre aconteceu, não é? Todos os governos de todos os tempos tentaram criar imagens de si, isso não é novidade nenhuma. O problema é que aqui os instrumentos tecnológicos são de tal forma avassaladores e eficazes que facilmente e rapidamente se alteram comportamentos e se orientam comportamentos. O que me suscitou curiosidade nessa parte da pandemia e que me levou aqui a conversar sobre isto é precisamente pelo medo, não é? Pela imitação do medo, pela criação de uma orientação de medo que coloca o sujeito quase a crítico, porque o medo é uma reação que nos tende a recolher, a fugir, mas também a isolar-nos, não é?
E já começou esse estudo? Peço desculpa estar a interromper, mas já começou?
Sim.
E já tem uma estimativa de quanto tempo é que este novo projeto então vai levar?
Sim, nos próximos 6 meses, eu creio que por aí poderemos ter aqui um novo artigo, um novo trabalho. Ao eu analisar este conjunto de meias-verdades, pós-verdades, que até os próprios jornalistas acabaram por expor, eu comecei a perceber que a pós-verdade e as fake news são, se calhar, um dos maiores perigos para a democracia. E é por aí que este estudo acaba por estar a apontar. Porquê? Porque, a certa altura, isto ataca a democracia no sentido em que se pode estar a ficar refém do tal capitalismo informacional, num conjunto de empresas que detêm informações e que tentam orientar comportamentos em determinado alinhamento, e isso retire discernimento e capacidade de decisão ao sujeito. Como, de certo modo, aconteceu, por exemplo, no caso da Suécia. Recorda-se do caso da Suécia e como a Suécia foi um país ostracizado nas redes sociais por ter uma decisão diferente, portanto, não imitadora das outras.
Exatamente.
Ou seja, isto acaba por retirar possibilidades de escolha aos sujeitos, aos Estados-nação. Nesse aspecto, a criação de uma imitação global pode ser extremamente perigosa, porque vai atacar a diversidade, a diferença de opinião, não é? Quer-se tudo igual e quer-se tudo mais ou menos unificado. Ora, daqui a nada caminharíamos para uma ideologia única planetária. E isto é extremamente perigoso.
É muito perigoso. Muito bem. Muito obrigada, Pedro, por aqui pela sua partilha. E também, boa sorte e bom trabalho para este novo desafio. Espero também que tenha gostado desta experiência, apesar de ser um bocadinho diferente. Continuamos aqui, devido à pandemia de Covid-19, a ter de realizar estas conversas por telefone. Mas pronto. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Foi um gosto. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.